Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do meu querido pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo mais uma vez, meu querido pastor Paulo Lima.
Graça e paz, querido Alexandre Teixeira. Nós é que agradecemos por mais uma oportunidade de estar falando ao grande público da Rádio 93 FM, a você que está no táxi, a você que está num prédio, a você que está trabalhando, a você que está no hospital, enfim, você que está hoje jantando ou namorando aí no sofazinho da sala, comendo uma pipoca, na verdade, tomando um refresquinho ou uma água, você que está aí saboreando um tempo de qualidade com a pessoa amada. Dia dos namorados, Alexandre, hoje é um grande culto da família.
Muito bem, conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, Novo Testamento, viu?
A palavra de Deus para o seu coração.
Mateus 19, de 18 a 26, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que mais me falta ainda fazer? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Que texto maravilhoso este de Mateus capítulo 19, onde nesses versículos que lemos de 18 a 26, fala sobre a salvação, fala sobre o reino de Deus. E aí fala sobre confronto, não é verdade? A palavra tem que nos confrontar, a palavra tem que nos limpar, a palavra tem que trazer a verdade. Queridos, a verdade, ela é uma personificação de Cristo, como a mentira é uma personificação de Satanás. Então, a palavra, ela traz Cristo, ela traz luz, ela traz vida. E a luz não tem medo das trevas, ok? E a verdade não tem medo da mentira, nunca. Aí há um confronto aqui de um jovem perguntando para Jesus, dizendo para o mestre como ele faz para ter a vida eterna. Jesus pontua alguma coisa para ele, ou algumas coisas que são relevantes, interessantes, de uma autoestima espiritual. Até porque estamos falando de um livro que ele é um livro espiritual, psicológico, de psicanálise, é um livro de antropologia, um livro de história, de geografia, matemática. Não é à toa que tem um livro na Bíblia chamado Números, que é matemática. Tantas são as recomendações do Senhor para você que está agora me ouvindo, você que é pai, que é mãe, que está ouvindo o culto doméstico. Mas vamos lá, quando ele diz assim, logo no versículo 18, que a gente não deve cometer o pecado de não matar, não adulterar, não pode, né? Não furtará, não dirás falso testemunho, não é compatível. Gente, nós estamos no século 21, não é compatível mentirinha branca, não é compatível pessoas falarem, pessoas gravarem a voz, escreverem, assinarem contratos e depois negam tudo que fizeram contra ela própria. Mas o pior de tudo, não é uma reprovação negando aquilo que havia dito, falado, escrito, como se nada tivesse feito. É o que a gente vê por aí todos os dias, não é verdade? Essas pessoas fazendo isso não assumem nada do que falaram, do que escreveram, do que assinaram, de até aquilo que registraram. Na Terra, o máximo que essas pessoas podem causar é uma decepção, é uma frustração. Porém, todavia, contudo, no céu, ela consegue uma reprovação. Escute o que eu vou lhe dizer. A unção atrai, porém o pecado repele. Você já pensou por que você está pensando que, assim agora comigo, sobre o que eu te falei? Que a unção atrai e o pecado repele. Você sabia por que algumas pessoas estão perdendo pessoas? Quer que eu te diga por que algumas pessoas estão perdendo pessoas, perdendo dinheiro, perdendo amizade, conexões, network e perdendo até saúde? Sabe por quê? Por quê, querido? O pecado repele. O pecado vai te tirando coisas nobres. O pecado vai tirando pessoas de perto. O pecado vai tirando dinheiro. Vai tirando saúde, até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não é morte lá deitar no caixão, não, viu? Não é só essa morte. É a morte de você ter uma morte em vida. É você se esvair das coisas que você deveria ter para viver bem. E tá vendo uma por uma ir embora. Inclusive pessoas te abandonando. Mas por quê? O pecado repele e a unção atrai. É aquilo que quando você vê uma pessoa sentada à mesa e um monte de gente em torno dela, lendo os livros dela, conversando com ela, buscando sabedoria com ela, buscando mais informação, e homenageando, chamando para ir ali, chamando para ir lá, e vai no batismo do filho, e vai lá comer um bolo, e vai tomar um café, e vem à mesa, vem na minha casa. Você tem prazer que essa pessoa cheia de luz esteja perto de você. Por quê? A unção atrai, o pecado repele. Aí, tá falando aqui, ó, não levanta falso testemunho, não furta, não mente, não adultera. Poxa, você quer entrar no reino do céu? Querido, o reino de Deus não tem demônios. Como é que pode uma pessoa encapetada, mentirosa, dissimulada, rejeitada na terra pelas pessoas e reprovada no céu, querer dar um reino de pureza, de limpeza, de grandeza, sem arrependimento, sem confissão de pecado e, sobretudo, sem ressarcimento? É fazer o caminho de volta. Ah, querido papai, querida mamãe, seria muito fácil aceitar Jesus e não consertar o carro do vizinho que você bateu lá nele e amassou. Vai lá e paga o conserto. Ah, papai, ah, mamãe, ah, filhinho e filhinha que tá ouvindo, seria muito fácil, né, aceitar Jesus como único e suficiente salvador e esquecer do cheque sem fundo que você deu pra alguém. Vai lá e resgata o cheque, rapaz. Parcela em mil parcelas, mas se livra disso. Por quê, pastor? Porque você tá reprovado do céu. A terra pode se decepcionar, pode ficar frustrada por um tempo, que as pessoas esquecem, mas o céu registra ao lado do teu nome no livro da vida: devedor, perdedor, mal pagador, falcatruoso, mentiroso, entendeu? Rapaz, querido irmão, em nome de Jesus, está aqui na Bíblia, está claro. E nós estamos falando aqui de um jovem rico que está dizendo que quer entrar no céu. Jesus está dando para ele o vinho de bula. Tipo assim, ó, anota aí, pega aí, segura essa chave. segura essa chave para você, ok? Aí depois na conversa, ele continua dizendo, ó, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dando vinho de bula. Tem muita gente que desonra pai, desonra mãe. Tem muita gente rejeitando o pai, rejeitando a mãe. Sabe por que muitas pessoas vivem com dificuldade financeira, vivem tomando tombo, vivem dando calote nas pessoas? Porque estão desalinhados com seus pais. A paternidade e a maternidade são chaves para uma vida próspera. Eu aprendi isso muito jovem. muito jovem. E olha que eu tive uma dificuldade muito grande com meu pai, e eu sei porque eu tive, já contei isso aqui em outro culto doméstico, mas não é o caso agora, e eu passei a não gostar muito dele, das atitudes dele, do jeito que ele me tratava. Até que o Senhor entrou em mim, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e disse, ó, sai da razão e entra na emoção da tua alma no mundo espiritual. O teu pai não teve o direito, não teve o tempo, não teve alguém que chegou perto dele para lapidar ele como você está sendo lapidado, mentoreado e discipulado. Você agora é responsável por perdoá-lo. E aí eu perdoei ele. E a partir do momento que eu liberei um perdão genuíno para o meu pai, entre eu e Deus, eu liberei. Olha, só prosperei. E aí daí pra frente, querido, tratei meu pai, minha mãe tá me ouvindo agora nesse culto doméstico, até porque no final também vou deixar um beijo pra ela, ela sempre ouve o culto doméstico. Pergunta pra minha mãe como eu tratava meu pai, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, com dinheiro ou sem dinheiro. Nunca deixei ele na mão, nunca deixei de sair de madrugada para socorrê-lo, nunca abandonei, nem abandonaria, não vou abandonar, até que a morte nos separe, até que um dia eu fiz o sepultamento dele. E minha mãe está aí, eu estou cuidando dela, ela está ouvindo, e com certeza a gente em casa realmente é aquilo que a gente é em qualquer lugar, porque tem muita gente que é na frente do palco, sorrisos, mas nos bastidores, destruição. Eu quero te dizer que eu estou falando e tem gente me ouvindo nos bastidores e tem gente que está me ouvindo na frente também. Tem uma família que está me ouvindo, que é a minha família, e eu sou responsável por falar a verdade, senão eles vão falar comigo daqui a pouco, o zap zap vem dizendo para mim, você não foi sincero. E eu quero te dizer, meu amigo, que eu cuido da minha mãe, vamos lá fazer a compra, vamos no supermercado, ó, vou levá-la no médico agora esses dias, já tá marcado, me preocupei o dia e a hora que ela tem que ir ao médico. Querido, honra teu pai e tua mãe, e não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que Deus está te instruindo. A partir da instrução, não tem mais o passado tenebroso da sua raiva com seus pais. Enquanto não chegou a instrução, você pode ter feito o que você fez, teve vários prejuízos. Porém, a partir da instrução, considere a instrução. Oséias 4:6, a palavra diz assim, ó: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, querido, se o conhecimento chegou, chegou luz para você, trate seu pai e sua mãe com todo zelo, todo carinho, porque este é o primeiro mandamento com promessa. É, inclusive em Efésios diz isso, para a gente honrar o pai e a mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que nós, para que todas as coisas nos vá bem e para que a gente tenha longos dias sobre a face da terra e que a nossa prosperidade também alcance e seja alcançada por esta honra. Queridos, tem muita gente sem prosperidade porque não honra os pais. Tem muita gente que está indo embora mais cedo, está morrendo, está indo embora da terra. Porque, ó, a honra ao pai e à mãe está ligada diretamente à longevidade, para que tenha longos dias sobre a face da terra. Não está honrando papai e mamãe, está morrendo cedo. Tá, não tem jeito, está escrito, ok? Aí a conversa continua aqui e o jovem diz assim: tenho feito isto. Ele disse lá, o jovem. Jesus é testemunho do Espírito Santo, e eu creio no que está escrito na Bíblia. Aí o jovem diz: ainda tenho que fazer mais o quê? Além de amar o próximo, rapaz e mãe, não adulterar, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho. Jesus disse: vai lá e vende tudo que você tem e me segue. Aí pegou pesado, né, gente? Aí pegou pesado. Se tem uma coisa que a galera gosta, de uma dinheirinha, né? Assim que fala, eu quero uma dinheirinha. E aí é difícil, né? Larga tudo e vem. Larga tudo e segue-me. Aí pegou pesado. Mas por que é pesado para algumas pessoas? É porque ela entende que ela é suficiente, criadora, gestora, e ela é pai do dinheiro dela. Tem pessoas que se sentem pai do dinheiro. Eu sou o criador do dinheiro, eu sou o pai do meu dinheiro, eu sou o protetor do meu dinheiro, eu sou o conservador do meu dinheiro. Queria, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu conheci uma família que tinha 20 milhões na conta. 20 milhões. Anota aí, 20 milhões. Foi apenas preciso um câncer entrar em que eles ficaram com menos 20 mil de saldo na conta. Ficou 20 mil negativo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o que você tem. Você é quem você serve. Quando Jesus começou a falar com esse rapaz, larga tudo e vem, sabe o que Jesus estava fazendo? Não era ver incoerência. Jesus não é incoerente, não, tá? Você não vai achar incoerência aqui em Jesus, não. Sabe o que Jesus está dizendo? Vamos ver quem ele ama mais. Vamos ver o que ele dá mais valor. Se andar comigo ou se segurar lá nos ouros dele, no baú da felicidade dele. Vamos ver em quem ele está pautado, ok? Porque quem confia no Senhor, diz: Senhor, olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, aquele que dá a missão, dá a visão e a provisão. Se tu está dizendo larga, eu largo. Se tu está dizendo deixa, eu deixo, ok? E vou partir contigo, porque eu não sou o que eu tenho, eu sou a quem eu sirvo, e o Senhor é uma fonte inesgotável, dono do ouro e da prata, pode dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quantas vezes eu estava em grandes empresas e Deus disse, larga tudo e segue-me, e eu fiz. Quantas vezes eu estava em grande ministério e Deus disse, chega, larga tudo e vai para o lugar que eu estou te mandando que você vá. E eu fui. Sabe por quê? Nós não somos o que temos. Nós somos a quem pertencemos. Nós somos em quem nós cremos. E é bom que a gente entenda isso. Aí, depois de Jesus ver essa configuração do coração desse jovem, dizendo, ó, vai, larga tudo, pega toda a tua fortuna, distribui aos pobres e me segue. Aí a Bíblia diz que esse jovem, de uma hora para outra, ele ficou entristecido. Sabe por que ele ficou triste? Porque a única alegria dele era o dinheiro. É verdade. Sabe por que ele ficou triste? Como muitas pessoas ficam tristes? Porque a única alegria dele é o dinheiro. Tem gente que quando não tem dinheiro não dá um sorriso, não mostra os dentes, fica mal-humorado, dor de cabeça, TPM, fica o dia inteiro chateado, chateando os outros, fica tóxico. Tem pessoas que só são felizes por causa do dinheiro. Pois eu quero te dizer, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz uma condição de falta de privacidade. Você não fica, sabe, com aquela coisa, ah, não vou comprar, não vou comer. O dinheiro tem essa possibilidade de que você não fica assim, escasso de obter coisas e situações e mantimentos para você seguir. Então, o dinheiro não traz felicidade nem alegria. O dinheiro traz falta de privação. Mas ele não é o meu bem maior. Nunca pode ser o seu também. Pessoas que só são felizes. Olha, quantas mesas que eu sento para jantar, para almoçar, e eu vejo as pessoas falando só de dinheiro. Não lê um versículo, não fala de cura, não fala de Jesus, não fala de milagres. Só fala de meu relógio, meu carro, meu tênis, minha casa, meu isso, meu aquilo outro. Aí quando tá doente, chama o pastor Paulo para orar, chama o pastor João para orar, chama o pastor Fulano para orar. Mas por quê? Não estão acostumados a ver milagre, não estão acostumados a falar de milagre. Na hora que senta na mesa, só fala de coisas materiais, nunca fala sobre Jesus, não está preocupado com a leitura da palavra, não quer dar testemunho do que Deus faz na sua vida espiritual. Na hora que a parada, a chapa esquenta, a doença vem, não tem conteúdo. Pronto. Não tem conteúdo, não tem recheio. Não tem recheio. Você já comeu um bolo sem recheio? Não é horrível? Ele com aquela capa, só com aquele glacê horroroso, sem uma coisinha doce dentro, né? Uma geleinha de morango. Vamos lá, né? Vou falar a verdade. Sem um cremezinho de limão por dentro, bem gostoso, saboroso. Um bolo sem recheio é igual um crente sem palavra, sem conteúdo. É um crente vazio, sem recheio. A Bíblia diz que é um sepulcro caiado. É uma madeira que já está toda deteriorada. É uma madeira oca, né? É o que fala a Bíblia, meu irmão. Aí continua dizendo o texto, dizendo assim, ó, Jesus disse, é mais fácil. Aí Jesus entra com a parábola. É mais fácil, rapaz, um camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Mas olha só, Não fica pensando você que Jesus está falando de um camelo passar por uma agulha, essa que a pessoa fica cozendo tecido, certo? Fica costurando, não. É porque lá nas muralhas de Jerusalém tinha aquelas fendas enormes onde os guardas ficavam ali de lado com a flecha apontada para fora, e o nome daquela fenda chama-se agulha. E por que que era mais fácil um soldado que está sobre este muro, que tem lá essas fendas no muro, e ele está numa fenda dessa espiando se está vindo alguém para poder entrar no reino e roubar aquelas pessoas e matar e tomar aquele lugar por assalto, e ele está ali com a flecha naquela agulha, naquele buraco que cabe um homem certinho de lado, não cabe nem de frente, não cabe de frente porque se ficar de frente toma uma flechada e morre. O homem tinha que ficar de lado com a flecha, com arco e flecha, e a flecha para poder evitar os salteadores. Aí a Bíblia diz, é mais fácil um camelo passar aí nessa agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas por que que está falando isso? Porque determinadas vezes vinha lá os mercadantes com as mercadorias, e as mercadorias não entravam na cidade pela porta da frente, porque não se abria as cidades em Jerusalém para entrar camelo com mercadoria, porque poderia entrar bandido também. Então como é que as mercadorias entravam em Jerusalém? Essa pessoa que estava lá na agulha, esse guarda, descia uma corda e amarrava as mercadorias nessa corda e puxava para dentro do palácio pelas fendas que chama-se agulha. Porém, em determinado momento, aqueles mercadantes eram abordados por salteadores, por ladrões. Aí o que acontece com os mercadantes, que as pessoas que vendiam mercadoria, elas se agarravam na mercadoria a ponto de ter amor pelaquela mercadoria, a ponto dos salteadores matarem os caixeiros viajantes. As pessoas que vendiam mercadorias, eles morriam por elas. Aí a Bíblia diz assim, olha, é mais fácil o camelo entender que precisa se salvar e passar por essa fenda do que esse rico que está vendendo mercadoria entrar no reino do céu, porque nem aqui no nosso palácio ele quer entrar para ser salvo. A corda está pendurada, a mercadoria está pendurada, vem aí os salteadores, mas eles vão ficar abraçados à mercadoria e ao camelo, e por causa disso vai morrer todo mundo, porque ele tem amor à mercadoria. Entendeu qual é a parábola que Jesus está dizendo? Olha como é que a Bíblia é recheada de novidade, coisas boas, né? Aí diz que os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus disse, nenhum homem se salva, nenhuma família se salva, ninguém consegue se salvar, a não ser que Cristo entre, a não ser que você limpe seu coração, a não ser que você perca o amor ao dinheiro, a não ser que você viva uma vida de simplicidade. Você sabia que tem muita gente milionária que vive uma vida simples? Eu conheço e trato muitos, mentorio muitos milionários, do mesmo jeito que eu vejo muita gente que não tem nem o que comer, e são pessoas com o nariz empinado, orgulhosos, soberbos, entendeu, gente? Então viva uma vida que ela seja uma vida significantemente simples, ainda que você tenha, porque olha só, todo homem de Deus é um homem simples. Se não for simples, não é homem de Deus, ok? Deus abençoe a sua família, e que no nome de Jesus, onde você estiver hoje, se arrependa dos seus pecados, volte para Cristo, perca o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz para você não ter dinheiro, muito pelo contrário, a Bíblia quer a nossa prosperidade. A Bíblia só não quer que a gente seja, tenha amor pelo dinheiro, morra por ele, não faça isso. Dinheiro é ferramenta, dinheiro foi feito para ajudar as pessoas, ok? Dinheiro é semente, foi feito para semear na vida das pessoas. Eu quero te dizer que Cristo te ama, a igreja te ama, e você é muito bem-vindo ao corpo de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, glória a Deus, pastor. Nesse momento, vamos agora aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos agora, nesta noite, por todas as famílias que estão ouvindo este culto da família, este culto doméstico. Oramos por este pai, por esta mãe, por este filho, oramos por esta casa, oramos por essas causas de enfermidade na família, oramos pelos enlutados, oramos pelos encarcerados, oramos por estes que estão desempregados, oramos, Pai, no nome de Jesus, pela Rádio 93 FM, pela MK, pelo jornalista, por sua diretoria, sua presidência, Pai, pedindo em nome de Jesus uma paz de Deus que excede todo entendimento. Pai, pedindo as tuas bênçãos que enriquecem no acrescentadores, invocando o teu nome e mencionando a tua palavra de João 3:27, que diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, Pai, em nome de Jesus, tem alguém preso, Senhor, nas drogas, nas bebidas, nos vícios? Solta, Pai. Só o Senhor pode quebrar os grilhões do inferno, porque ao terceiro dia a pedra do sepulcro rolou e Jesus ressuscitou. E ele saiu para curar os enfermos, expulsar demônios e restaurar as famílias, os casamentos. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, também coloco diante de ti o governo, o presidente, coloco os deputados, vereadores, senadores. A tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades. Isso é o Senhor que está dizendo em Romanos 13:1, e queremos obedecer a tua vontade. Não a nossa vontade, a tua vontade, aqui na terra como no céu, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a tua bênção também, Pai, por todos os casamentos, todos os casais, e nesta noite, dia que se comemora dos namorados, os namorados que estão namorando para ficar noivos, os noivos que estão namorando para casar, e os casais que já são casados também estão namorando, porque hoje é dia de celebrar o amor, celebrar a família, celebrar, Senhor, a união, celebrar o casamento, celebrar o namorado, celebrar o noivado, celebrar o namoro, celebrar, Senhor, em nome de Jesus, esse matrimônio, essa felicidade da bênção do Senhor sobre as famílias. No nome de Jesus que eu oro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Foi um privilégio, Alexandre Teixeira, estar com você aqui nesta noite, na Rádio 93 FM, também com um grande público que está em casa. Quero deixar um abraço para minha esposa, pastora Cláudia Lima, minha eterna namorada. Deus abençoe você, sou apaixonado por você. Deus abençoe também a todos os casais que estão aí namorando, né? Porque tem os namorados que namoram, tem os noivos que namoram e tem os casados que namoram. Todos vocês que estão namorando, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. E também quero deixar um beijo aqui para meus filhos espirituais, para meu filho Alan, meu filho Alex, minha nora Alissa, minha nora Evelyn, meu netinho Theo, e também para minha mãe, dona Maria. Um grande beijo no coração, mamãe. Quero também deixar meu telefone, se você quer entrar em contato conosco pedindo oração, é 98844-5681. 98844-5681. Uma boa noite para todos vocês, graça e paz.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.